Raquel Mota vem aí pra analisar tudo de Galo e Botafogo, tudo igual. 0-0, ela vem aí, galera.
Raquel volta.
É com você, Raquel.
Boa, valeu, André, por mais um jogaço de bola na Rádio Nacional. E agora a gente vai analisar esse jogo que acabou com um sabor de derrota para a equipe do Botafogo, né? Para o Atlético Mineiro foi uma grande vitória esse empate aí no 0-0. Mas acabou deixando escapar também a chance de uma vitória, quem sabe, dentro de casa, né? O Hulk no finalzinho ainda tentou um quase golaço ali da linha do meio de campo, né? Mas infelizmente para a equipe do Galo e felizmente para a equipe do Botafogo, essa bola acabou não entrando. O segundo tempo começou com o Gabriel Milito fazendo algumas mudanças, né? Ele tirou o camisa 10 Paulinho para a entrada do zagueiro Igor Rabelo, camisa 16, e com isso ele visava fortalecer ali o seu setor defensivo, né? Após a expulsão do Rubens, o camisa 44, ainda no primeiro tempo. E aí, aos 5 minutos do segundo tempo, o Botafogo continuava pressionando e quase abriu o placar após uma boa jogada do Luiz Henrique, camisa 7, ali pela direita. E aí, a zaga do Galo, nesse momento, estava fazendo uma linha ali com 5 jogadores, tentando barrar justamente esses avanços, né, o ataque da equipe do Botafogo, principalmente o camisa 7, Luiz Henrique, que atuava bastante ali pelo lado direito, e pelo lado esquerdo, o camisa 23, Almada. E ao longo do segundo tempo, a gente vai ver várias substituições importantes sendo feitas, né? Aos 13 minutos, a gente tem uma substituição do Botafogo, com a saída do Eduardo, camisa 33, e a entrada do Júnior Santos, camisa 11, que tenta trazer um pouquinho mais de fôlego ali, aquele meio de campo, né? O Eduardo, camisa 33, que estava voltando ali da sua recuperação, da sua cirurgia. E aí o Júnior Santos entra, camisa 11, tentando trazer um pouquinho mais de fôlego. E aí, aos 16 minutos, o Vitinho recebe um cruzamento pela esquerda e acerta uma boa cabeçada, mas que acaba sendo defendida pelo goleiro Everson. Em seguida, logo uns 9 minutos depois, Jefinho e Cuiabano entram na equipe do Botafogo, que muda um pouquinho o esquema tático da equipe, que passa a atuar com uma linha de 3 zagueiros ali no setor defensivo. E aí o Botafogo, do técnico Arthur Jorge, basicamente atua num 3-2-5. E o Botafogo não consegue encontrar o caminho do gol. Aos 26 minutos, o Hulk entra no Atlético Mineiro, substituindo o Daverson, que vinha criando bastante confusão. E logo em seguida, faz uma excelente jogada pelo lado esquerdo do ataque, driblando o jogador do Botafogo e fazendo um cruzamento para a área. O Atlético Mineiro quase abre com a bola sobrando para o Rabelo, que ajusta para o Lianco, que chuta, mas não encontra o caminho do gol. Logo em seguida, aos 31 minutos, o Botafogo faz troca dupla. E aí sai Tiquinho Soares e Luiz Henrique para a entrada de Igor Jesus e Matheus Martins. O Matheus Martins, inclusive, faz uma excelente jogada logo em seguida, uns 9 minutos depois, pela esquerda. E o Bastos chega com velocidade, finalizando bem, mas acaba chutando para fora. E no finalzinho do jogo, aquele lance que eu havia falado do Hulk, que recebe uma bola ali na linha do meio de campo, vê o goleiro John adiantado e o atacante chuta sem perdão antes daquela linha do meio de campo e quase faz um golaço contra a equipe do Botafogo, com a bola passando rente à trave direita do goleiro John. E aí o jogo acaba com um camisa 20, né? O Alex Barbosa sendo expulso após tomar o seu segundo amarelo e muita confusão ali na saída. E é justamente isso que os nossos repórteres de campo vão trazer. Segue daí, Rodrigo.
É, exatamente, Raquel. O jogo terminou com bate-boca entre os jogadores. E esse bate-boca na saída ali dos jogadores de Botafogo, muita confusão entre os seguranças, né? Os seguranças perdendo a cabeça, né? Logo eles que estão ali, que na verdade deviam estar ali para manter a ordem, né? Ficar calmo. A gente viu pelas imagens os seguranças se exaltando, querendo briga, enfim. Mas eu acho que isso mostra um pouco como tá os nervos do time do Botafogo. Evidentemente está na iminência de ganhar 2 títulos ou de perder 2 títulos, ou seja, a linha tênue entre o sucesso e o fracasso bem perto. Então isso, a pressão está alta no Botafogo, E muita confusão, as imagens estão sendo repetidas, já aconteceram, mas agora já apazigou mais essas confusões todas, os seguranças do Botafogo querendo partir para dentro, brigar ali com os seguranças do estádio, com alguns integrantes da bombeiros também, da Polícia Militar de Minas Gerais, alguns jogadores também ali envolvidos, enfim, a gente não gosta de falar nisso, né? A gente gosta de falar de futebol, nós somos jornalistas esportivos de futebol, não de lutas marciais, de MMA ou UFC, qualquer coisa que o valha, mas isso mostra que o Botafogo realmente está com os nervos à flor da pele, não é para menos. Lembrando que o Botafogo, o próximo jogo do Botafogo é contra o Vitória da Bahia, jogo no Nilton Santos. E o seu principal rival, né, que está ali pertinho, que está mais perto, né, o Fortaleza também pode se aproximar, caso vença o Fluminense no Maracanã, e é 66 pontos. Mas o Palmeiras está só a 2 pontos, venceu hoje de virada o Bahia por 2-1. E o próximo jogo do Palmeiras é contra o Atlético Goianiense, né, ou seja, o lanterna do campeonato, um time que, ao que se sabe, já não tem pretensões nenhuma, não... Teoricamente, não parece ser um adversário que vai ser páreo para um Palmeiras buscando ser campeão, né? Ser tricampeão brasileiro, na verdade. Então, a gente vai ter depois, na sequência, depois dessa rodada em que o Botafogo enfrenta o Vitória e o Palmeiras enfrenta o Atlético Goianiense, vamos ter um Botafogo e Palmeiras a 4 dias da decisão da Libertadores da América.
Com aquele ritmozinho de decisão do brasileiro, né, Rodrigo?
Exatamente. Então o Botafogo vai entrar pressionado, vai precisar ganhar o Vitória, eu acho que consegue ganhar dentro do seu estádio, no Nilton Santos, no seu tapetinho, mas eu acho que o Palmeiras também vai ganhar. E aí, se o Palmeiras vencer o Botafogo, pula na frente da tabela, faltando 2 rodadas só para o fim do campeonato.
E aí o bicho pega pro lado do Botafogo, que... com certeza os torcedores não querem ver aquela última cena do brasileiro que eles deram como ganho acabar perdendo justamente nessas etapas finais aí do campeonato, né? E aí a gente vê o nosso Luiz Otávio, o Luiz Flávio, né? O árbitro da partida, né? Que trouxe ali do VAR as imagens daquela confusão, Rodrigo, que você bem destacou ali entre os seguranças, né? Tanto do lado do Atlético Mineiro quanto do lado do Botafogo. E com certeza esses acontecimentos constarão na súmula e aí a gente vai ver se vai ter alguma repercussão, né? Ou alguma penalização para ambas as equipes, né? O Atlético Mineiro, lembrando que já está sem o mando de campo lá na sua arena MRV, por conta da confusão que teve na Copa do Brasil com o Flamengo, e também agora o Botafogo se envolvendo com a sua confusão para ver se vai sofrer alguma penalidade aí nessa etapa final do brasileiro. Bom, a gente já vai encerrando aqui nossa jornada, estamos chegando ao fim de mais um jogo do Campeonato Brasileiro aqui na Rádio Nacional, a Rádio Sem Fronteiras, e eu só queria agradecer aos trabalhos de reportagem de Rodrigo Ricardo, Bruno Mendes, narração de André Marques e eu, Raquel Mota, nos comentários. Muito obrigado a todos pela audiência, até a próxima, eu fico por aqui na Rádio Nacional, a Rádio Sem Fronteiras.
Raquel Mota.
Você vibrou com mais uma jornada esportiva da Rádio Nacional. Futebol sem fronteiras.